As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Fonte oficial do grupo Vila Galé reforçou, depois de questionada pela Hertz, que o Vila Galé Collection Tomar tem a abertura prevista para o final de junho, ou seja, ainda antes da festa dos tabuleiros, que, recorde-se, será de 1 a 10 de julho. Os prazos inicialmente definidos estão a manter-se. Está em causa um hotel de 4 estrelas, no investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo por base o imóvel do convento de Santa Iria e do antigo colégio feminino, adquirido por aquele grupo por um valor na ordem dos 700 mil euros. O futuro hotel terá cerca de 100 quartos. Perspectiva-se a criação de 45 postos de trabalho, sendo que metade das vagas estão já preenchidas, revelou-nos a mesma fonte. Já a antiga questão relacionada com a falta de acessibilidade ao edifício da Câmara de Tomar por pessoas de mobilidade reduzida voltou a estar em cima da mesa do Executivo. Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata, quis reforçar essa chamada de atenção, lamentando que nem todos os munícipes estejam assim em igualdade para poder aceder ao Salão Nobre da Autarquia, sublinhando que a colocação de um elevador seria primordial para ultrapassar esses problemas.
Estamos no mesmo barco. Todos somos válidos e úteis para chegar ao porto destino, uns com estas qualidades, outros com outras qualidades. Se não chegamos todos, em igualdade de oportunidades e direitos, algo falhou. Há poucos dias, creio que todos lemos, um dos nossos concidadão, lamentava-se nas redes sociais ao facto de não ter acesso, em face da sua mobilidade reduzida, que é o São Nobre. Onde agora nos encontramos. O mesmo acontece com o acesso a todo este andar aqui em redor, portanto, onde funciona a Presidência da Câmara e as principais assembleias que decidem o avanço do nosso município naquilo que depende do poder autárquico instituído. Portanto, o problema não é de agora, ele vem de trás, mas juros encontrar soluções. Com o elevador ou de outra forma técnica, todos devemos ter acesso a poder-se assistir e intervir no funcionamento dos órgãos do poder local. Não faz sentido que nos tempos que correm não estejam previstas formas de acesso para todos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o edifício municipal tem limitações, desde logo as questões da mobilidade, recordando que há um projeto, já iniciado no primeiro mandato, que visa resolver esses problemas, desde logo com a colocação de um elevador. Mas aqui, o grande obstáculo passa mesmo por obter parecer favorável da Direção-Geral do Património Cultural, que não tem dado sequência a esse anseio do município.
Nós temos um projeto elaborado, já no primeiro mandato desta governação, com vista a fazer face a essas dificuldades. Nomeadamente com a colocação de um elevador no interior do edifício, que permitisse, portanto, o acesso ao primeiro e a este piso, este segundo piso onde nos encontramos. Não posso deixar de dizer que, antes disso, não é falar do passado, mas é como as coisas, enfim, se perdem algumas oportunidades. Acho que quando, e já o disse também publicamente uma outra vez, quando foi construído o parque de estacionamento ali atrás, mal ou bem, ele foi construído, com todo aquele dinheiro que se gastou, com algum pensamento criativo, podia ter sido encontrada uma possibilidade que, com aquilo que no contexto seriam enfim, trocos, para resolver o acesso à mobilidade aos dois edifícios e sem prejudicar também o espaço aqui deste. Porque qual é a condicionante? E porquê é que não avançámos ainda? Primeiro, é preciso que a Direção-Geral do Património dê parecer positivo, coisa que, na verdade, ainda não fez. E segundo, temos que ter a noção que, ao colocar esse elevador, vamos eliminar 3 gabinetes. Não há outra solução, portanto, 3 gabinetes, um gabinete em cada andar do edifício. Mas a questão principal é mesmo essa, não temos ainda um parecer positivo. É verdade que nos últimos tempos não temos propriamente trabalhado nessa questão, até porque, com a questão que, entretanto, surgiu e finalmente temos conseguido via aberta para se poder começar a trabalhar no projeto que ambicionamos de um edifício de serviços pensado de raiz nas traseiras do antigo convento de São Francisco, isso permitiria repensar todos os espaços que existem de trabalho espalhados por vários edifícios municipais e realmente depois aí este edifício ser repensado e, no fundo, repensado em termos de espaços de trabalho e, naturalmente, ser muito mais aliviado desses postos de trabalho que aqui existem.
Edifício da Câmara de Tomar continua a ser obstáculo intransponível para pessoas de mobilidade reduzida. DGPC tarda em autorizar a instalação de um elevador.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O plantel da equipa de futebol sénior do Torres Novas teve de parar o treino que estava a realizar na última sexta-feira devido a uma situação, no mínimo, insólita. Devido à greve da função pública que decorreu naquele dia, alguém decidiu, pura e simplesmente, desligar a iluminação do estádio Dr. Alves Vieira, deixando todo o grupo, literalmente, às escuras. Já não é a primeira vez que o Torres Novas é afetado com a realização de uma greve, já que, há alguns meses, também a uma sexta-feira, o plantel não pôde treinar porque não havia funcionários disponíveis que abrissem as portas do estádio. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, em declarações à Hertz, classificou esta situação como muito grave, confessando-se triste.
Porque já tinha sucedido no passado, na altura que houve uma greve, ficarmos impedidos de poder treinar. Na sexta-feira foi mais grave ainda, porque de facto estávamos no treino E alguém se lembrou de dar uma ordem para apagar as luzes e ficamos, acho que, completamente às escuras. Fizemos meio treino e isto, quer queiramos, quer não, não é nada bom, condiciona sempre o trabalho, porque o treinador leva o trabalho preparado para a semana toda e depois vê-se condicionado com estas situações. Eu penso que é uma situação a rever por parte da autarquia também, porque é de facto bastante grave que isto suceda, porque eu a determinada altura, muito sinceramente, fiquei bastante triste e disse mesmo para os meus jogadores que assim não valia a pena continuar a trabalhar, porque se há alguém que não quer que nós realizemos o nosso trabalho e consigamos obter os nossos resultados, que nos digam frontalmente, porque isto, quer queiramos, quer não, condiciona sempre, e é uma situação que eu queria focar aqui publicamente, porque para que de futuro não volte a suceder, e se suceder, que antevejam esta situação e que providenciem que possamos vir a treinar no outro campo do concelho.
Primeira Divisão Distrital de Futebol, insólito plantel do Torres Novas forçado a parar treino da última sexta-feira porque alguém desligou as luzes do estádio devido à greve.
Rádio Hertz, informação.
A informação foi confirmada em reunião da Câmara de Tomar. O sistema da rede de rega da barragem do Carril está inoperacional e tudo indica que assim continuará até final deste mês de março. Ou seja, os proprietários dos terrenos que utilizam o referido recurso hídrico estão assim impossibilitados de utilizar água daquela barragem. Este cenário foi, aliás, referido por Lourdes Ferromau, vereador do PSD na autarquia nabantina, numa altura em que questionou a presidente Anabela Freitas sobre um conjunto de reuniões marcadas com potenciais investidores privados. A eleita do PS fez um ponto de situação para referir que tudo continua na mesma.
Decorrente de uma intervenção, pelo facto de ter ocorrido tanto uma situação na rede rega que inviabiliza haver ou não água na rede rega, e que esse edital nos informou que de 13 a 31 de março não haverá disponibilidade de água na rede rega, e na sequência das também afirmações da Sra. Presidente em reunião de início de fevereiro sobre eventual reunião com a DRAP LVT e investidores privados sobre aquele equipamento, saber se de facto ocorreram essas reuniões, se não ocorreram, se estão marcadas, e para quando, e se ocorreram, se nos pode, portanto, e nós requeremos aqui informação sobre a temática que foi abordada com esses investidores privados e com quem, portanto, foram.
Senhores vereadores, o ponto de situação é igual àquele que eu vos disse. Não estão marcadas as reuniões, não foi possível encontrar aqui datas que dessem para as três entidades e, portanto, o ponto de situação mantém-se igual àquele que falámos aqui da última vez.
Sistema de rega da barragem do Carril em Tomar está inoperacional, pelo menos até final deste mês de março. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 8 pessoas no espaço de uma semana no âmbito de operações em curso durante o referido período. 5 destas detenções justificam-se com o cumprimento de mandados emitidos por autoridades judiciárias, enquanto 2 indivíduos foram apanhados a conduzir sem carta e outro foi surpreendido também a conduzir, mas neste caso em estado de embriaguez. A PSP deu ainda conta dos números relativos a operações de fiscalização rodoviária. 1.060 viaturas foram controladas por radar e foram realizados 94 testes de álcool no sangue. Confirma-se a detecção de 150 infrações, 45 das quais relativas a excesso de velocidade, 19 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil, 2 por falta de uso de cinto de segurança, entre outras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As obras de reabilitação do edifício onde será instalada a nova Biblioteca Municipal do Sardual, o antigo externato Rainha Santa Isabel, estão atrasadas. A intervenção já deveria mesmo ter terminado em fevereiro último, mas, nesta altura, apenas cerca de 30% da execução está concluída, o que levou o município a aprovar a prorrogação do prazo por mais 120 dias, ou seja, mais 4 meses. Miguel Borges, presidente do município sardualense, confirmou à ERTS que esta derrapagem se prende com aspectos vários, nomeadamente a falta de mão de obra.
Na verdade, o nosso país está com alguns problemas estruturais, além de outros, que levam ao atraso desta obra. Começando precisamente por aquilo que eu considero os problemas estruturais, é uma enorme falta de mão de obra. As empresas ganham estas obras, estas empreitadas, mas depois começam a ter uma enorme dificuldade de mão de obra para trabalhar, não só da própria empresa, mas também depois de subempreiteiros que, em algumas especialidades, que é preciso fazer este trabalho. Juntando a tudo isto, temos aquilo que são situações normais em obra, de alguns ajustes, de algumas adequações, algumas dúvidas em relação ao projeto inicial, algumas coisas que se vão descobrindo enquanto a obra vai decorrendo, e depois temos também aquilo que nós sabemos, neste momento, a grande dificuldade também de entrega de materiais, isto de acordo com as palavras do empreiteiro, entrega de materiais, fruto também da situação Covid que passámos e também da situação da guerra da Ucrânia. São estes os argumentos que o empreiteiro apresenta. Alguns concordamos na sua totalidade, ou seja, os prazos que são pedidos pelo empreiteiro não são aceitos. Aliás, os pontos foram todos eles analisados um a um por nossos serviços técnicos, e há algumas situações que nós aceitamos, outras que não aceitamos na totalidade daquilo que é pedido pelo empreiteiro. Mas, na verdade, neste momento temos este problema, que não é um problema só do Sardual, é um problema, como disse, do país, e que realmente estas coisas estão a acontecer em muitas das obras, porque, como disse, falta de mão de obra, falta de entrega de materiais e pronto. E também tivemos aqui o mês de dezembro, foi um mês muito chuvoso, em que não foi possível também fazer algumas coisas.
Obras para a nova Biblioteca Municipal de Sardual atrasadas 4 meses.
Rádio Hertz, informação.
O Amiense recebeu e venceu o União do Tomar e disse presente na luta pelo título. Está em causa a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. As duas equipas estão agora separadas por 2 pontos, com o Fazendense pelo meio. Uma luta que só valoriza o campeonato e que promete ser imprópria para cardíacos. Ainda nesta ronda, na luta pela manutenção, o Abrantes e Benfica venceu em Samora Correia de forma categórica e deu um passo de gigante rumo à tranquilidade. Pior está o entroncamento, que não foi além do empate diante do Ferreira do Zêzere. Vamos então aos resultados. 24ª jornada, Fátima 0, Fazendense 2, Amiense 2, União do Tomar 0, Entroncamento Atlético Clube 2, Ferreira do Zêzere 2, Benavente 3, Oriense 0, Alcanenense 5, Salvaterrense 1, Samora Correia 0, Abrantes e Benfica 3, Águias de Alpiarça 3, Mação 4 e Cartaxo 1, Torres Novas 2. Na frente, União do Tomar 55 pontos, segundo Fazendense 54, terceiro Amiense com 53, quarto Alcanenense tem 46 pontos, quinto Mação com 42, sexto Samora Correia 37, sétimo Salvaterrense com 33, oitavo Oriense e Torres Novas com 31, décimo Fátima com 30, décimo primeiro Ferreira do Zezer com 27, décimo segundo Abrantes e Benfica com 24, décimo terceiro Águias de Alpiarça com 22, décimos quartos Cartaxo e Benavente, ambos com 20, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 14 pontos. O Sporting de Tomar garantiu a presença na Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins. Os Leões não desperdiçaram a soberana oportunidade de chegar à fase decisiva da competição e venceram o Famalicense em casa por 4-3. O Sporting de Tomar pode continuar a sonhar, até porque joga as meias em casa, uma vez que a cidade do Nabão foi escolhida para receber a Final Four. Para além do emblema nabantino, registro para a presença do Futebol Clube do Porto, que bateu o Valongo por 5-1, assim como do Sporting, que ultrapassou o Murches 6-2. O Barcelos também está na fase decisiva depois de ter goleado o Hockey Clube de Braga por 6-1.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão terminadas as intervenções de requalificação do Jardim de Infância de Atalaia e ainda do Bloco C da Escola Dona Maria II, investimentos a cargo da Câmara de Vila Nova da Barquinha, num quadro de melhorias que já tinha chegado ao estabelecimento de ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico da Praia do Ribatejo. Está em causa um investimento que ronda os 400 mil euros, sendo que as intervenções pretendem contribuir para a melhoria da eficiência energética, condições de conforto térmico, lumínio, acústico e de imagem, assim como isolamento sonoro, bem como de segurança, através da substituição da caixilharia e vidros de todos os vãos. Entretanto, ainda em matéria de educação, refira-se que a Câmara aprovou a revisão da Carta Educativa, documento que define a estratégia do município e da comunidade escolar até 2033. Como referiu à Hertz, o presidente da autarquia, Fernando Freire, a carta visa responder ao crescimento da procura pelo ensino no concelho.
Gostaríamos de ter mais salas de aula. Infelizmente, na parte do ensino secundário, esgotámos a capacidade, triplicámos o número de alunos no nosso concelho, ou seja, passámos de um número muito perto de 400 mil alunos para um número presentemente de 1.111 alunos, consequência também da oferta educativa que fazemos, mas para termos uma carta escolar dinâmica, nomeadamente que é na área das ciências, que é na área da robótica, que é todas as áreas de procura que cada vez se faz mais da especialidade na educação, temos que também temos preparado essa carta para esta visão, numa visão global, numa visão social, no fundo, numa visão integrativa do próprio território. Isso faz, tem que se fazer, porque depois, quando abrir os concursos, temos que estar posicionados para os respectivos financiamentos, sabendo que muito do orçamento municipal virou na Albarquinha. É uma aposta desde o meu primeiro mandato, muita aposta no Centro Integrado de Educação em Ciências, muita aposta nesta área das novas ciências, mas que é uma aposta ganha, porque muito do orçamento municipal vai para a educação, mas que há resultado. A primeira versão da Carta Educativa é de 2006, a primeira revisão que fizemos à Carta Educativa foi 2019, para alocarmos investimentos que foram feitos já em termos de fundos comunicados, quer no Jardim de Infância da Atalaia, quer no Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e também na EB1 e no Bloco C, ou seja, através desta revisão conseguimos depois em fundos comunitários, de facto, requalificar todas estas infraestruturas escolares e com esta nova revisão de 2023, de um período temporal fixado pela lei de 10 anos, será até 2033, mas provavelmente certeza absoluta que sofrerá revisões anteriores. Mas dizer-lhe que ela é consequência, de facto, de vários fatores externos ocorridos após 2019, como seja, nomeadamente, a questão da enorme procura de estabelecimentos de ensino em Vila Nova Barquinha, consequência também da industrialização e também da criação de empresas que estão no fundo, a sedimentar o nosso território. Por outro lado, um dado fundamental que tem a ver com os censos de 2021, ou seja, todos os dados de 2019, de facto, estavam desatualizados. Os censos de 2021, como sabe, fomos dos concelhos que perdemos 3% de população, nada que comparar com outros concelhos, infelizmente, de baixa densidade, mas também interessava, de facto, atualizar esses dados. Por outro lado, como disse, também preparar este documento, um documento estratégico, no sentido de ele, no fundo, prepará-lo para que possa depois, eventualmente, candidatar para fundos comunitários. Este foi uma carta, um documento partilhado pela comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa e local, no sentido também de os escutar e dizer que foi consensual, quer na Assembleia Municipal, quer na Comissão Municipal de Educação, em todos os fóruns, foi aprovada por unanimidade.
Carta educativa em Vila Nova da Barquinha, aqui num ponto de situação feito à Hertz por Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal.
Rádio Hertz, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, desejo desde já que tenha uma excelente semana. Morreu aos 91 anos o comendador Rui Nabeiro. E o Jornal de Negócios de hoje faz capa com a frase: o homem construiu um império do nada e ganhou unanimidade. Gostava de lhe fazer a devida homenagem, não porque tivesse conhecido, que infelizmente não tivesse privilégio, mas porque efetivamente foi uma experiência. Fala-se muito em sonho americano, e a verdade é que empreender e subir no elevador social em Portugal é cada vez mais difícil. Mas olhar para estes casos, como o documentador, dá-nos esperança e a mim dá-me uma certa adrenalina. Em 1961 criou a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado de cafés em Portugal e com uma forte expansão dos mercados internacionais. Na verdade, nasceu em 1931, na Vila Alentejana de Campo Maior, no seio de uma família muito humilde. Começou a trabalhar por volta dos 12 anos. Aos 17 anos, após a morte do pai, assumiu os destinos da empresa da família, uma pequena torrefação, e apostou na venda de café em Espanha, constituindo mais tarde uma sociedade com os tios, a torrefação Camelo, que mais tarde vendeu. Em 1961, criou a Delta Cafés. Na Vila Alentejana de Campo Maior, num pequeno armazém com 50 metros quadrados, sem quaisquer recursos, e inicia a sua atividade apenas com duas bolas de torra de 30 kg de capacidade. A verdade é que tinha um slogan: um cliente, um amigo. Era a filosofia da gestão de Rui Nabeiro, incorporada na Delta, e que escreve sobre si própria, uma marca de referência de rosto humano. Antes do 25 de Abril, e isto é uma curiosidade, foi nomeado duas vezes Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, sendo que depois do 25 de Abril, volta já por sufrágio universal a ser reeleito duas vezes, mantendo-se no cargo até 1986. Líder no mercado de cafés, constituiu em 1982 a Nova Delta e em 1984 criou uma nova fábrica de torrefação, na altura a maior da Península Ibérica. Em 88, criou uma holding na Barugest, que reúne investimentos de rama agrícola e vinícola, na distribuição alimentar de bebidas, retalho automóvel, no comércio imobiliário e na hotelaria. Foi alguém que teve visão e deu tudo o que tinha na concretização do que acreditava. Mas teve uma particularidade que acho incrível. Manteve-se sempre fiel ao que acreditava e durante toda a sua vida ajudou milhares de pessoas. Disse há muito pouco tempo que se nos quiséssemos, o mundo era extraordinário. E esta será sempre uma das últimas citações que veremos partilhadas do comendador. Deixa-nos em corpo, mas as referências e inspirações ficam sempre, para sempre. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.